Querida e qualificada audiência, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Economia Underground, um podcast institucionalista. Eu sou Fernando Krauser, economista e curioso da história das ideias econômicas.
Eu sou Felipe Almeida, professor de economia da UFPR. E quem diria que um dia eu iria concordar com Milton Friedman?
Causa espanto, né?
Causa espanto. Sou Manuel Ramon, professor de economia da UFABC. E vamos explicar um pouco mais sobre essa mistura Friedman, Michael Moore e etc.
Hoje nós iremos repercutir algumas de nossas impressões acerca do documentário The Corporation, originalmente lançado em 2003, sendo dirigido por Jennifer Abbott e Mark Akbar. A sinopse, segundo o site adorocinema.com, diz o seguinte: a partir da polêmica decisão da Suprema Corte de Justiça americana, concluindo que uma corporação, aos olhos da lei, é uma pessoa, são analisados os poderes das grandes corporações no mundo atual. A exploração da mão de obra barata no terceiro mundo e a devastação do meio ambiente são alguns dos fatores explorados que entrevistam presidentes de corporações como Nike, Shell, IBM, além de Noam Chomsky, Milton Friedman e Michael Moore. Um pequeno spoiler que já dá para dar de começo aqui, ó. Quando estão falando que se faz essa analogia entre uma corporação e uma pessoa, uma das primeiras conclusões que se faz nesse documentário é que essa pessoa seria um tremendo de um psicopata, né?
Seria um psicopata sem empatia e consideração com ninguém.
Exato.
Com absolutamente ninguém, né?
Perfeito. Esse filme é um pouco antigo, né, Fernando? É 2003.
Isso. 2003.
Eu lembrei esse filme porque foi muito chocante que eu assisti isso durante o mestrado. E aí eu falo, nossa, isso aqui tem tudo que eu não aprendo, né? E eu sou um economista e esses caras estão falando sobre a corporação, né? A firma, a grande empresa. E eu não estudo isso, né? Então é algo muito interessante como algo que é tão relevante na vida de uma economia industrial... ele é pouco refletido pelos economistas, né? Eles não pensam muito acerca do que é aquilo, como surge aquilo, né? Talvez é intencional não refletir sobre isso, porque podemos chegar a certas conclusões parecidas com a do filme, que é essa psicopatia inerente, né, à atividade corporativa.
Perfeito.
E tem uma dica aí para a audiência, né? Essa questão da firma ser tratada como uma pessoa... Tem um grande economista, pouco estudado, porém tudo o que escreveu foi muito bom, que foi discutido no nosso episódio 12 pela primeira vez, mas na primeira vez que a gente discutiu nesse episódio 12, a gente tocou num ponto que o documentário também aborda, que é o John Commons, né? O John Roger Commons, né? E todo o capítulo que... Capítulo não, né? Todo o episódio que o Rodrigo Constantino tá aqui com a gente, o cafezinho Sebastião Guedes, a gente falou muito de Commons, né? Mas o episódio 12, batendo no amigo na corte da corporação psicopata, né? Nota, a gente... O título já... Sim. Retoma alguns elementos que a gente vai debater aqui hoje, né? O Commons... Ele foi, que eu conheço, né, o primeiro pensador econômico a enfatizar, né, um dos elementos que está presente aqui no documentário, que é essa questão da você modificar as interpretações na Suprema Corte e o que isso gera em termos econômicos. Né? Você tem, pós-independência dos Estados Unidos, pós-guerra civil americana, né, a 14ª emenda, né, da Constituição norte-americana, que era uma emenda que estava focada nos direitos civis da população preta recém-liberta, né? Uhum. E era, né, uma emenda que estava muito focada no direito à vida, liberdade e propriedade, né? Ou seja, de você nunca mais deixar com que essas pessoas fossem colocadas em situação similar à situação que viveram no passado, né? Nota, era uma emenda que estava focada na liberdade de pessoas, no direito à propriedade de pessoas, no direito à vida de pessoas, que passou a ser interpretada como liberdade e propriedade da firma.
Perfeito. Surge aí, então, eles vão ser a pessoa jurídica, né?
Exato.
A pessoa jurídica
surgiu
aí.
Essa coisa bizarra, né? Que é a pessoa jurídica, né? Que uma incorporação de pessoas, uma incorporação de capitais, forma uma pessoa jurídica, né? E essa pessoa jurídica, o documentário é muito interessante, que ela tem essa característica de imortalidade, né? Ela não tem... Ela não nasce e morre, né? O Marshall gostava de pensar que nascia e morria, né?
Nascia e morria. Mas... Porque seguia o ciclo de vida do seu fundador.
Exatamente.
Né? Ele via isso. Não, quem sabe administrar a empresa é o seu fundador. Então tem um ciclo, isso, né? Claramente isso foi refutado. É imortal e não possui consciência moral.
Exatamente.
É, isso também é algo muito importante. Tem até um entrevistado que ele fala tanto, né, no sentido mais espiritual, fala, olha, a corporação, a pessoa jurídica não tem uma alma para salvar. Uhum. Né? E não tem um corpo para ser preso.
Perfeito.
Né? Então você acaba tendo uma pessoa que tem características que não são características de pessoas. Né?
Pelo menos não uma pessoa saudável. Né?
Não uma pessoa saudável.
É isso.
E tem um dado muito interessante, né, que uma das entrevistadas fala. Olha, entre 1890 e 1910, você teve 307 casos que foram levados à Suprema Corte, se baseando na 14ª emenda. 288 foram de corporações e só 19 de pessoas pretas, cara. Nota a grande distorção que se fez em cima desse elemento jurídico aí.
É o famoso encapsulamento, né? Você
Exatamente.
Tem um direcionamento legal para uma finalidade específica, a grande corporação percebe que ela pode se beneficiar daquilo e gera um encapsulamento desse direcionamento legal para aquilo que beneficia ela.
Perfeito, perfeito, exatamente, né? E eu acho muito interessante, a gente tem que trazer novamente como o Fernando está fazendo. Peraí, o que o Veblen está falando? O que o institucionalismo original está dizendo que eu posso entender aquilo com isso, né? Essa corporação. E se a gente for para o Veblen, você vê esse caráter animista, né, da corporação, né? Ela é uma pessoa, né? E quando o documentário está mostrando, pô, ela é uma pessoa e ela é a pior das pessoas, né? Uhum. Ela é uma psicopata, né? A corporação é psicopata, ou seja, eu não me importo pelos outros, só me interesso por mim mesmo, né? Não interessa a atividade que eu fizer, não interessa o que ela pode afetar a sociedade como um todo, né? Então o filme vai mostrando todas essas, como eles chamam, a tabela, né? Ele faz um teste psicológico, né, da corporação. Mas, ao mesmo tempo, essa corporação, ela se constrói de maneira animística como algo bom, né? Como algo fundamental, né, para a vida em sociedade, né? Então, a gente vê essas duas coisas. O que, que ela é psicologicamente, mas como ela se apresenta, né? E como ela se apresenta é sempre uma figura maravilhosa, né? Uma figura que está pensando no bem. Né? Tá pensando no bem. Então eu acho que isso é muito interessante, especialmente, por exemplo, quando o documentário vai lá e pergunta pra pessoa, dá uma marca, né? E fala, como você enxerga essa marca? Me dá as características físicas dessa marca, né? Aí fala, sei lá, Nike. Ah, Nike é um esportista que faz muito exercício, alguma coisa assim, né? Fala outra marca. Não, esse aqui é de uma pessoa com uma família, né? Que... Então, as marcas, né, que são aquilo que o signo, né, que representa a corporação, ela tem em si também uma característica animista de... dela ser uma pessoa mesmo. Então, eu acho que tem todo sentido levar isso a sério, né? Levar isso a sério de que, peraí, então, o que tem por trás dessa máscara benevolente que as corporações criam para si mesmas, né? É um bom psicopata faz isso, né? Quando todo mundo gosta dessas séries aí que tem no Netflix de canibais, né? Essas séries que eu ouvi uma outro dia. O cara é sempre assim, não, mas era um cara normal, era um cara legal, era um cara de família, era um cara simpático, era um cara que era legal com todo mundo. Mas por trás o que tem, né? Por trás tem o cara que come o outro, né? E guarda no refrigerador. É essa corporação.
É bastante interessante porque a gente vem discutindo muito, né, naquele nosso episódio do conservadorismo e liberalismo, né, nas mesmas pessoas, a gente tem discutido muito assim a questão do discurso, né, e como o discurso cola para algumas pessoas e para outras não, né? E aí é bastante interessante, né, quando você tá, tem um senhor sendo entrevistado, né, esse senhor ele fiscaliza as questões produtivas das firmas norte-americanas fora dos Estados Unidos, né? Ele estava falando de uma situação em Honduras e ele fala, olha, você tem uma calça aqui do Walmart, nota, tem um ticket aqui na calça, né? Você tem uma mensagem na calça que é contra o trabalho infantil. Mas essa calça, ela é produzida por crianças de 13 anos de idade, né? Em Honduras, né? Então você tem um discurso que é apresentado, mas a prática, ela é uma prática que ela é totalmente diferente desse discurso. É, então você, de fato, precisa apurar os fatos, né? E é muito assustador quando senhor, ele está enfatizando, olha, eu vou mostrar o preço do produto para vocês e o que foi pago para a pessoa que produziu o produto. E você tem um produto que vai para além de uma centena de dólares e a pessoa recebeu centavos, né? E aí você fala, pô, mas a empresa pode cobrar o preço que ela quiser pelo aquele produto. Esse pode é entre aspas, né? A gente tem a questão do preço administrado, né, das grandes corporações, que é muito diferente de uma lógica de um preço de mercado e tudo mais. A gente pode explorar isso, e eu acho que deve explorar isso futuramente, né? Na grande capacidade que uma grande corporação tem de cobrar preços. Mas o assustador é o outro lado, cara. O assustador é você ver que você tem pessoas numa situação de miséria para aquele produto ser produzido e a empresa ela poderia pagar mais de salário. A gente não está falando matéria-prima. Uhum. A gente está falando sobrevivência das pessoas. A gente está falando pessoas numa situação de fome para produzir aquele produto. Porque com salário, o que é que essa pessoa consegue fazer? Ela administra a própria fome, mas ela não sacia a fome, uhum, cara. Isso é assustador, porque isso fica muito claro. A psicopatia da corporação, o que é que ela gera? Uhum. Né? Ela está gerando uma situação desumana com uma série de pessoas, né? Que essa situação desumana, ela vai acontecer em territórios que você pode explorar essa situação desumana, aonde você não tem nenhum tipo de legislação que proteja essa pessoa, né?
Perfeito. Eu acho interessante que tem duas questões ali. Primeiro que está o Friedman ali, né? O Friedman aparece, tem outro cara que também aparece que eu não sei quem que é. Tem gente, assim, pessoal, quem não assistiu, tem gente estranha. Mas o que esse cara tá fazendo?
Muita gente estranha,
assim. Tem gente super legal, né? Então, o cara aparece o Michael Moore, a Naomi Klein, né? Aparece...
Não, Chomsky.
Quem mais? O Chomsky, né? Ou o Hard? Uh-huh. Não, é o Chomsky.
O Chomsky, ele dá várias entrevistas. A entrevista dele foi muito bem aproveitada pelo documentário. Né?
E aí aparece o Friedman. Sobre Honduras, o que, que o Friedman diria? Né? O Friedman diria... Ah, peraí. Esses caras... Ah, estão sendo explorados. Mas, se não tivesse aquela empresa ali, será que eles preferiam que ela não fosse ali? Eles estariam melhor? Ou eles estão bem com aquela... Estão melhor com a empresa? Esse vai ser o argumento, né? O argumento friedmaniano é esse, né? Então, peraí. Eles eram pobres, foi uma empresa, explorou eles. Eles estão melhor, né? Estavam mal, muito mal, agora eles estão melhor. E isso... O filme não entra nessa questão, que é simplesmente, por que eles são pobres? Que pobreza é essa? De onde vem essa pobreza? Né? Essa pobreza é provocada. Essa pobreza é provocada. Os povos não são pobres por natureza. Não é porque você não é uma nação capitalista desenvolvida que você é pobre. Isso é algo importante pra gente. Essa pobreza é fabricada. Nós brasileiros, isso é algo importante, antes da vinda dos portugueses, íamos dizer, nossa, olha como os índios eram pobres. Vocês percebem o que a gente está dizendo? Né? O institucionalismo falaria isso. Os povos africanos, antes da colonização, da retirada, eram pobres?
Eu sou louco!
Então por que é pobre? Por quê? Porque a grande corporação e os estados do norte... Eles têm muito a ver com essa pobreza.
Quando eu falo isso, eu sou louco.
Essa pobreza fabricada. né? Essa pobreza fabricada. E aí vem a corporação e fala, não, mas eles estão melhor. Peraí, estão melhor em relação ao quê? Em relação ao quê? Não, mas vejam, eles eram muito pobres. De onde vem essa pobreza? Vocês não têm nada a ver? Né? E tem um problema que eu acho que o filme também... Ele, no final, ele se... Eu fiquei meio puto no todo o filme, né? E aí chega no final, ele volta, ele volta atrás, né? É, que é a relação entre essas corporações e o Estado, né? Porque a partir... Uhum. Assim, no filme você parece... Não, só existem corporações. O Estado é algo à parte, né? Algo que nem é tocado muito no filme. Mas no final, cara... No final, aí sim, começa lá a relação entre corporações e fascismo. Nós tivemos nosso episódio entre que é do Polanyi sobre a essência do fascismo.
Não! Eu não tô louco!
Que ele fala fascismo, o Polanyi fala. E aí, pra mim, o cara deve ter lido isso, né? Porque pro Polanyi, fascismo é o Estado corporativo. É o Estado corporativo. Onde a corporação, a fronteira entre o que é Estado e corporação, desaparece. Né?
É. Posso fazer uma pergunta? Diga. Você não entendeu, é que não está muito explícito, né? Que na parte das externalidades estava se falando de Estado, né? Também, né? Porque tem uma parte que se aborda o conceito de externalidade, até o Friedman que apresenta o conceito, né? Que é assim, olha, o que é a externalidade no sentido econômico, né? A gente sabe que parte da nossa audiência aqui não é... Não vem da área de economia, mas vem de uma grande área de ciências sociais e humanidades, né? A externalidade é, quando você produz um produto, você não produz só aquele produto, você produz uma série de outras coisas, né? E essas outras coisas que você acaba produzindo, que não faz parte do seu produto final, daquilo que você deseja de fato produzir, aquilo vai ser uma externalidade daquela produção. O exemplo clássico é a poluição. Né? Nenhuma indústria quer poluir, né? Ela polui porque ela, entre aspas, precisa poluir por causa do processo produtivo, né? Então a poluição é uma externalidade se produzir um determinado bem, né? E nessa parte do documentário, se eu não me engano, é no primeiro um terço do documentário, né? Logo no início, né? Você fala, olha, você tem a externalidade que isso é interpretado como o seguinte, ó, isso é problema dos outros. Eu quero produzir automóveis, externalidade é problema dos outros. E esse outros, assim, meio que deixou entender, isso é problema do Estado. O Estado vai administrar a externalidade. O Estado vai administrar a poluição. A gente está produzindo carro pra cacete. O Estado vai construir as estradas, né? Que acaba sendo... Não é exatamente um conceito de externalidade, mas é um problema que é gerado pela empresa por Estado. Você não entendeu que a externalidade ela é muito colocada na conta do Estado?
Eu acho que tem outro fator ainda que complementa essa perspectiva, de que o documentário talvez ele tenha um zoom muito grande na corporação em si e ignora o aspecto sistêmico que essa corporação está inserida, que tem a ver com o que o Manuel já falou da chegada do capitalismo em outras formas de organização social, né? Por que a empresa se comporta desse jeito, né? Por que ela se torna um psicopata que busca lucro independente de qualquer coisa? Tem uma certa regência sistêmica que faz com que ela seja assim e que, inclusive, também diz respeito a qual é o papel do Estado nessa relação, sabe?
Sim, sim.
Então, eu acho que, dependendo para onde a gente vai nessa discussão, talvez esse zoom ele tenha que sair um pouco da corporação e analisar talvez o sistema como um todo. Em qual sistema essa corporação está inserida e por que ela tem essas características, né? Não é necessariamente... Não necessariamente, pode ser. Mas não é necessariamente porque o CEO é um psicopata também. Né?
Também.
Mas porque existem regras de como tudo isso funciona. Né?
Não, exatamente.
Cara, e o documentário quase é que não deu tempo, porque o documentário é do início, né, desse século, mas o documentário ele quase que fala, olha, o coaching ele te treina para você agir como psicopata.
Uhum. Exato, sim.
Ele quase chega nesse ponto. Né? Ele fala, olha, você tem toda uma estrutura que embute hábitos de pensamento na cabeça das pessoas para se comportar corporativamente como psicopata.
Isso. Tem duas coisas, né? Primeiro, a questão da externalidade...
Abraço pros coaches aí, hein?
Abraço, sempre.
Aquele abraço com a faca nas costas.
Não, porque eu não sou psicopata.
Mas o coach pode estar com a faca nas costas. Ele segurando a faca, óbvio. Pergunta não. eu tava pensando sobre a questão da externalidade. Não ficou claro para mim, porque a comprar a ideia de externalidade, eu acho que é comprar um pouco o discurso da corporação, né? Por quê? Porque, por exemplo, se a gente pensar, bom, como se lida como tradicionalmente na economia com a questão das externalidades? Bom, se polui, né? A empresa está lá produzindo, polui. Isso é uma externalidade. Essa poluição incomoda, sei lá, a comunidade que está perto da empresa, certo? Como resolver isso? Isso pode ser resolvido em que o Estado chegue e fale, não, não vai poluir não, certo? Bota um filtro aí. Gaste milhões com o seu filtro para você parar de poluir. Para a empresa, isso é um gasto, é um custo. Ou seja, democraticamente se decidir a comunidade como um todo, incluindo a empresa, né? a corporação, a empresa industrial, ela é governada por interesses pecuniários, né, dos businessmen, mas ela é também, se a gente pensar nos termos institucionalistas, né, ela é um going concern, né, ela é uma forma de resolver um problema, né, que a sociedade encontrou. Ou seja, o que eu quero dizer é assim, numa sociedade que não seja capitalista, você ia ter a empresa, né, essa empresa. Não é uma empresa privada, mas ela existiria e nós tomaríamos a decisão talvez muito mais democrática acerca do que fazer com ela. Mas não é assim. Como a economia resolve o problema? Teorema de Coase, né? Então o que ela fala? Olha, tem direito... É assim, tá dando externalidade? Alguém não gosta? Então o que a gente faz? Mercantiliza algo que não era mercantilizável. Por exemplo, o ar. O ar não era propriedade de ninguém. Como a gente resolve o problema? Vamos dar direitos de propriedade, conceder direitos de propriedade para alguém. Quem é esse alguém? Para a comunidade ou para a empresa? Não interessa. Por quê? Porque se a comunidade... Por exemplo, eu dou direito de propriedade para a comunidade. A empresa vai dizer, quanto custa eu fazer o filtro? 1 milhão para fazer o filtro. E quanto custaria eu comprar o direito de poluir das pessoas que têm o direito de que têm a propriedade sobre o ar? Aquele ar que antes não era propriedade de ninguém, era comum, agora é a propriedade da comunidade que está ali. Bom, talvez por 700 mil eu consigo comprar esse direito de poluir. Não é mais barato do que botar um filtro? Então ele vai comprar, certo? E o cara vai receber os 700 mil e vai falar, bom, agora vale a pena ter câncer, certo?
Porque não resolve o problema, né? Você só monetiza
não resolve
o problema, né?
E esse é o grande ponto, por exemplo, créditos de carbono. Créditos de carbono. Em vez de dizer, não vamos poluir, se você cria um novo mercado, um mercado onde você tem espaço de especulação, uhum, né? Um novo espaço, né, para valorização do capital. Ou seja, como resolver os problemas que o mercado traz? Mais mercado. Mais mercado. Vamos dar direito de propriedade sobre as coisas que a gente nem imaginava que poderia. Ou seja, o mercado gera os seus próprios... Esse mercado mítico, novamente. O mercado mítico gera suas próprias soluções. Então, esse é o mundo... O filme não coloca isso claramente assim, né? Mas veja como assim, uma eutanásia do sideral, né? Pô, cara, essas grandes empresas que têm os direitos de propriedade sobre aqueles bens, né? Elas, para resolver o problema que elas estão criando... elas têm que ter mais direitos de propriedade.
Uhum. Posso puxar a nota de rodapé obrigatória
pode.
Sobre o Teorema de Coase?
Vai fundo, vai fundo.
Teorema de Coase, né, ele recebeu esse nome, né, devido ao grande economista Ronald Coase, né, e o Teorema de Coase foi feito por intérpretes, né, apresentado por intérpretes da teoria do Coase, de um artigo de 1964, né, que é o problema do custo social, alguma coisa assim. Enquanto estou falando, o Fernandão vai conferir exatamente aí. E o Coase, uma vez, numa palestra, num congresso, que eu acredito que foi que aconteceu lá na Allied Social Science Association, ele foi perguntado, né, sobre o teorema de Coase. E ele falou que ele discorda. Sim. Ele fala, não era isso que eu estava querendo dizer. O que eu estava mostrando era o problema de você mercantilizar tudo. Uhum. Né? Não era, a proposta não era a mercantilização de tudo. Né?
Exatamente.
E aí tem um livro de teoria microeconômica de autoria do Hal Varian, né? Que quando ele apresenta a teoria do Coase, ele puxa uma notinha de rodapé e fala, existem muitas interpretações para o teorema do Coase. Inclusive do próprio Coase, que discorda do teorema de Coase, mas ele não apresenta isso.
Né? É isso. Não, é, a crítica do Coase ao seu próprio teorema, que não era um teorema, né? ele não apresenta dessa maneira, ele constrói essa imagem, né, da troca de direitos de propriedade, que você tem uma distribuição eficiente, mas ele vai dizer, mas isso não acontece, por quê? Porque você vai ter um problema de custo da transação. Né? O custo de mandar uma propriedade para outra, né? Ou seja, o custo de eu vender meus direitos de poluir o ar para a empresa, né? Você vai ter um custo de fazer essa transação. Uhum. Né? Então ele inaugura a teoria de custo de transação. Né? O Coase é o cara que inaugura, vamos dizer que é o pai da nova economia institucional. Né? A partir disso, a partir da crítica ao que é o próprio teorema dele, porque ele vai dizer, aí como os custos de transação mudam, né, se for de uma parte para outra, então não é mais eficiente, né, aquela troca. Então, então ele critica o próprio teorema que acaba sendo... Mas é isso, né? Eu acho que não deve ter um autor que não é usado dentro da economia ortodoxa, né, que o cara lê como está sendo usado, inclusive o Smith, né, que lê como ele está sendo usado e fala... Peraí, não é isso aí. Inclusive o Veblen.
O Ben de Veblen, eu ia falar disso.
Institucionalismo vulgar, né? O Keynes, inclusive o Keynes. Né?
Nossa, então, o Keynes, então, nem se fala. Então, né? Várias vertentes keynesianas que não estão nem próximas da teoria geral, né?
Exatamente. Então, é uma máquina de destruição.
Pessoal, só para não perder o timing, a gente está falando de o problema do custo social, originalmente publicado em 1960.
Perfeito, perfeito. É isso aí. Também tinha uma coisa que me chama a atenção, né? Que o Fernando já trouxe isso, né? Que tem uma tensão no filme, né? Não uma atenção, mas uma tensão no filme, que é, olha, eles vão lá no dono da Shell, né? Uhum. O presidente da Shell. Pô, presidente, parece isso. Velhinho simpático, né? Aí vão as pessoas ali fazer manifestação na porta da casa dele.
Ele serve chá.
Numa área rural, ele serve chá e bolachinha pro pessoal. Né? E tipo... E tem... O que ele tá dizendo? Olha, o que o filme coloca? Você pode ser uma pessoa legal, né? Os donos, os presidentes, podem ser pessoas até legais. A questão é que o Fernando tá falando, é uma questão sistêmica, né? As empresas funcionam dessa maneira, né? Ou seja, não tem como ter empresa boazinha, não tem como ter empresa boazinha, por quê? Porque a lógica é essa, né? Uma lógica de expropriação e de exploração. É isso que é a natureza da corporação, é essa. Os indivíduos, cara, prescinde dos indivíduos. Novamente, partimos... O Friedman me incomoda. Porque o que o Friedman diria? Pessoal, é assim, se o mercado, se as pessoas falarem, nós não queremos empresas que não sejam ecologicamente sustentáveis... É só eles não comprarem não comprarem produtos dessas empresas. E elas vão sair do mercado. Né? Ou seja, o que ele está dizendo? Se você tem que ir para a decisão individual. Né? Então, se cada um reciclar o seu lixo, o mundo está salvo. Sabe? Se cada um fizer um consumo consciente, o mundo está salvo. E o filme meio que flerta com isso em algum momento, eu achei.
Eu também.
Flertou com isso, né? E para nós não cola, para o institucionalismo não cola, porque a empresa ela tem esse empreendedorismo institucional de te convencer de que ela faz uma coisa que ela não faz, né? Então, e a nossa lógica de consumo está em outra esfera produzida pela grande corporação, que é a esfera emulativa, né? Não existe o indivíduo, né? A maneira como o indivíduo se comporta na sua órbita de consumo, ela é ditada pela corporação. O Duggar já diz isso, né? A maneira como nós nos relacionamos familiarmente dentro da nossa família é ditada pela corporação. A maneira como nós nos relacionamos com Deus, se existe, é ditado pela corporação, né? A maneira como nós escolhemos o que vamos estudar é ditado pela corporação. Então, chega aí...
Como nós aqui, que escolhemos estudar economia, né?
Exatamente.
Você não tem uma lógica ditada pela corporação se você escolhe estudar economia? Nós,
exatamente.
Nós estamos no meio disso, né?
Estamos. A gente, não tem como fugir.
Todo mundo tá no meio disso, né?
Aí chega, dá pau e fala, não, mas se cada um... Não existe esse cada um fora do contexto, fora da sociedade, sabe? Não existe... Sabe, isso me enerva. Me enerva.
Eu não tô louco!
O Michael Moore, ele traz um pouco desse ponto quando ele vai falar sobre o tiroteio em Columbine. Não sei se vocês repararam isso.
Uhum,
de como sim. As famílias daquela escola estavam direto ou indiretamente associadas à indústria armamentista e como eles não percebiam, ou aparentemente não percebiam, essa incoerência, né, ou aquilo, essa relação que tinha entre o tiroteio e a função social deles, produtiva deles, né? E ele reflete isso para a própria realidade dele, né, no papel dos pais dele como operários de uma fábrica de automóveis e qual que seria o papel desse processo todo, enfim, dentro da produção material da sociedade, dos impactos sociais que isso gera, do porquê que a gente precisa carro novo todo ano, do porquê que a gente precisa armas, né? Ele tenta promover um pouco essa reflexão, né?
Eu acho que a gente, enquanto sociedade, ainda tá engatinhando em relação a questões e debates profundos e científicos sobre saúde mental, né? Eu acho que isso... A gente está desmistificando algumas coisas, né? Por exemplo, no nosso episódio sobre Commons, episódio 12, que eu citei aqui, né? Claramente o Commons, ele tinha crise de ansiedade.
Sim,
né? Claramente
sim.
Ele tinha crise de ansiedade, só que não foi diagnosticado porque não era visto como uma questão no momento que ele viveu, né? E isso, hoje, né? Um professor universitário lá na Universidade de Wisconsin, em Madison, né? Que tem ansiedade, é diagnosticado com crise de ansiedade. O Commons não foi.
Sim. Uhum.
É. Agora, eu acho que a gente está... E uma coisa que eu acho que é muito evidente hoje em dia, que é dado certas condições, qualquer indivíduo, ele pode ter uma questão psicológica séria, pode ter uma questão psicológica que vai ser tida como um surto, que pode ser externalizado ou internalizado das mais diversas formas. Uhum. Né? Tem pessoas que elas surtam internamente.
Hello, darkness, my old friend.
Né? Tem pessoas que elas, né, elas desenvolvem grandes questões psicológicas, internalizam uhum. aquilo. E, às vezes, quando a coisa vem à tona, essa pessoa já está, né, numa situação de saúde mental pública, complicada. Por isso que as pessoas que estão sentindo algo, né, que estão sentindo que não estão bem mentalmente, que estão sentindo que não estão bem consigo mesmo ou consigo mesmo, tem que procurar ajuda, né, porque a saúde mental é tão importante quanto a saúde física, ou até, né, dependendo da situação, é mais importante até. Agora, quando você surta externamente, quando o seu surto ele vai para o ambiente, né, quando você perde controle das suas faculdades mentais, o que está no seu entorno importa. E quando o que está no seu entorno são armas, é muito perigoso, né, cara?
Uhum.
Porque a arma ela foi feita para matar. Ela não foi feita para se defender.
Uhum. Uhum.
Ela foi feita para matar. Né? E se a pessoa, né, tipo, tá, né, com uma arma ali no meio do surto, essa pessoa pode pegar uma arma, cometer um suicídio, essa pessoa pode pegar a arma e matar outras pessoas, ou matar outras pessoas e cometer suicídio. Né? Então essa questão de você ter uma cultura do armamento, ela é muito perigosa em relação a essas questões da pessoa que é normal, que o ser humano pode passar por isso. Né, por um momento, por um estado psicológico tal, que desconta no ambiente. E desconta. E se tem armas nesse ambiente, é perigosíssimo. Editor, decide aí se isso vai pro ar ou não.
Vai pro ar e até é outro exemplo de externalidade, né? Externalidade da indústria bélica.
Não, exatamente. Mas esse é um ponto, porque o cara cara deu a louca nele, tá armado e faz uma chacina. Como a sociedade interpreta isso? Ah, o cara é louco. Que ele não faria isso se mais pessoas estivessem armadas, porque aí eu matei ele antes dele matar todo mundo. Né? Então veja como essa lógica individualista de que os problemas se resolvem a partir do indivíduo nos leva a um mundo hobbesiano sem lei. Né? Uhum. É um mundo hobbesiano sem lei. Então estamos nessa. Né? Então nem para os problemas ambientais... Sabe o que falta nisso? No filme, que eu acho que não fica claro, e para nós é muito caro isso... É confundir uma decisão do consumidor, né, com democracia, com decisões democráticas. Né? Confundir que a relação do consumidor com a corporação é o espaço de participação na sociedade. Uhum. E não vamos para... Peraí, a gente pode decidir isso democraticamente. A gente pode decidir, é o que o Poleni diz, podemos decidir aonde pode ter corporação. Podemos decidir onde pode ter mercado e aonde não. Saúde tem que ter, a gente já falou de saúde, tem que ter corporação, educação tem que ter, previdência tem que ter, né? E isso é decisão do quê? De cada um? Não. Isso é decisão da sociedade como um todo em termos democráticos. É isso que o institucionalismo prega, né?
E o documentário, ele flerta muito com isso ao início, né? Quando ele apresenta, olha, a corporação é parte da sociedade. Tem uma partezinha que vai mostrando o quebra-cabeça, que vai se chegando na cooperação, é parte da sociedade. A sociedade precisa da corporação para funcionar. Ao mesmo tempo, né, o documentário deixa muito claro, há 150 anos atrás, agora há mais ou menos 170, né? Você não tinha a grande corporação. Você não tinha essa distorção da corporação para a pessoa jurídica. E é uma distorção de fato, porque vem de uma interpretação jurídica equivocada, né? Uhum. E a sociedade estava organizada. E as corporações... nota o que eram as corporações. As corporações eram grupos... que possuíam uma legitimidade dada pelo Estado em prol de se gerar uma determinada finalidade muito bem definida. O exemplo que se dá, que eu acho que foi o Chomsky que deu o exemplo. Olha, você teve uma corporação que ela foi fundada para você construir uma ponte sobre um rio. Era isso, grupos de pessoas se uniram, não, a sociedade precisa dessa ponte, vamos produzir essa ponte. Só que aí você... E as pessoas só poderiam participar de uma corporação, né? Aí você começou a flexibilizar o conceito de corporação. Aí virou essa corporação de negócio, essa grande corporação que tem essas características psicopatas que a gente está falando aqui. E que a gente hoje, por causa de uma lógica de propagação de hábitos de pensamento... A gente só consegue pensar uma sociedade levando em consideração essa corporação. Mas existem várias formas de organização social, e aqui eu não estou colocando uma lógica de capitalismo, socialismo, não estou fazendo isso.
Cortou o hino.
Existem... Não, não, mas põe que vai fazer sentido. Põe o hino que vai fazer sentido. Você tem outras formas de organização capitalista que não tem a grande corporação. A grande corporação é um fenômeno dos últimos 200 anos, e o capitalismo, ele é mais longevo do que isso. Uhum. Então tem uma questão, a gente precisa racionalizar muito bem, né, o tipo de sistema capitalista que a gente está vivendo e que a gente quer viver. Aí eu volto num ponto que a gente já debateu aqui e que o Manu muito bem sempre retoma. Olha, existe uma faceta dessa lógica que estamos vivendo, que vai na direção do fascismo. Uhum. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, a gente tem grandes teorizações sobre isso e a gente tem eventos empíricos sobre isso. Já vimos isso acontecer. Vamos prestar atenção no tipo de sociedade que estamos vivendo. Sabe? Porque quando der merda, eu não vi isso vindo. Não, não tem eu não vi isso vindo, não. Isso está sendo discutido, isso está sendo debatido, isso está sendo apontado e isso está claríssimo.
Perfeito.
Né? a ameaça fascista é real.
Perfeito. E tem uma coisa que eu acho que une isso que vocês dois trouxeram nessas últimas falas, que é o papel da propaganda. Como a gente molda as pessoas, ou como a corporação, como o sistema molda esses hábitos de pensamento ao longo do tempo, né? Manu, por exemplo, comentou sobre, né, a gente decidir democraticamente sobre o que é melhor para nós. Mas qual que é o insumo que a gente vai utilizar para construir esse pensamento democrático, né? A gente não vai estar do lado da corporação, eventualmente?
É isso, esse é um ponto, porque o filme coloca, né? Ó, eu fiz as críticas ao... O Friedman aparece no documentário, mas quem leu um pouco de Friedman já vem, tem algumas coisas que estão muito claras na cabeça. Mas quando você vai ver o documentário, ele não aparece. Ele não fala isso, né? Ele não fala coisas que são características dele porque ou foram cortadas, editadas, né? Porque, por exemplo, o Friedman vai falar, não, a empresa ela não tem que se preocupar por questões de desenvolvimento das sociedades ecológicas, nada. Quem define isso é o indivíduo. Isso que o Friedman fala. O filme pega a primeira coisa, né? As corporações não se interessam por isso, né?
Da vírgula pra lá não foi.
Da vírgula pra lá não foi. É basicamente isso. É, agora, esse é o ponto do Fernando, eu acho fundamental, porque o filme vai mostrar essa corporação cultivando desejos. Eles falam uma filosofia da futilidade, né? Uma filosofia da futilidade. E veja, é o contexto norte-americano. Mas isso aí, essa criação de desejos, né? Um padrão de consumo nos países periféricos, né? Essa importação dos... Tipo, é furtado. Isso, pra gente pensar o nosso subdesenvolvimento, pra gente pensar o quê? A nossa pobreza, né? A nossa pobreza tá relacionado a isso. Está relacionado à ação das corporações, mas essas corporações ligadas ao Estado, né? Ao Estado, essas duas coisas andam junto. Por isso, o fascismo é uma solução para a corporação. O fascismo é uma solução. Por isso, podemos pensar na solução fascista. Mas solução frente ao quê? Frente ao quê? Democracia. Solução frente à democracia no sentido do Mitchell, né? É essa solução democrática que eles têm pavor, né? Por que tem pavor? Porque é uma solução democrática que inclui as pessoas tendo consciência das suas decisões, né? Participando de maneira ativa, né? Participando de maneira ativa acerca dos destinos da sociedade, que não é ir a cada 4 anos e botar o voto, apertar um número na urna, né? A democracia no institucionalismo é outra coisa. Né? É outra coisa. São as pessoas sendo educadas para participar ativamente dos destinos, né? da sua comunidade. E isso é um medo. A corporação tem medo disso. A corporação tem medo disso. Né? A estrutura do sistema não está preparada para isso. Então, o que ela faz? Ela se junta ao Estado, e o filme mostra isso, num processo de desconstrução do espaço democrático. Então ela mostra a reunião da OMC, né? Ela mostra a reunião da OMC, né? Do GATT, né? Ela mostra os caras do FMI. E você fala, o que são esses organismos? São espaços de destituição das decisões democráticas das nações. É basicamente isso, certo?
Eu só lembrar a nossa audiência que fez parte dessa temporada, né? Episódio 80 e 81, que a gente discutiu o texto do Robert Chase, né? Sobre coerção... democracia, né? E o texto ele deixa muito claro nas citações e no próprio texto que a democracia é um ato contínuo, né?
Perfeito.
A democracia se faz todo dia. Né? Tipo, então a democracia tem que estar nos nossos hábitos de pensamento, a democracia tem que estar nas nossas ações. Se isso não estiver acontecendo, de 4 em 4 anos, o que vai acontecer não vai ser democracia.
É isso. De um lado tem isso, e do outro lado tem a soberania do consumidor. É isso, são esses dois mundos. Agora, em qual dos mundos nós vamos ser seres humanos mais completos? Eu não tenho dúvidas qual é o lado, né? Talvez alguém tenha, né?
Exatamente. E só para deixar claro para a audiência, né? A gente concorda com o Friedman, porque o Friedman ele destaca a questão da não responsabilização, né? Tipo, daqueles que estão à frente da corporação. Ele fala que a corporação tem que se responsabilizar, né?
É,
então,
perfeito.
Nesse sentido que concordamos com o Friedman.
E isso também abre a discussão, né, de como essas pessoas jurídicas elas têm direitos que são muito claros, mas na hora de impor os deveres e os limites, isso não fica tão claro assim, né? Tanto é que elas passam por esses fenômenos históricos muitas vezes intactas, né?
É, exatamente.
E isso tem muito a ver com esses hábitos de comportamento corporativos que a gente vai absorvendo, porque a gente percebe muito, né, no nosso discurso cotidiano, pessoas demandando direitos que elas negam para as outras pessoas, né? Tipo, as pessoas hoje demandam muito, né, direito à voz, né, e sabem muito pouco o que é o direito à voz, né? Porque você tem direito à voz quando você sabe exercer esse direito. Né, e saber exercer esse direito é você exercê-lo em sociedade, né, respeitando as outras pessoas presentes ali naquela sociedade. Tem pessoas que demandam muito o direito à voz, mas ficam cerceando o direito à voz alheio. Né? Nota, é uma questão assim, ó, tem princípios que cabem a mim, mas não cabem às demais pessoas. Isso é a lógica da grande corporação.
Exatamente.
Isso é a lógica, assim, a grande corporação se posiciona como, olha, eu tenho uma importância social tamanha, porque a grande corporação se posiciona dessa forma. Por isso, eu posso exercer a exploração que eu exerço. Uhum. Né? E, obviamente, existe muita coisa velada, mas você vê que, no fundo, o discurso que está presente em todo o documentário é esse. Olha, eu tenho uma importância tão grande, eu sou tão fundamental para essa sociedade, que isso que eu tô fazendo tá ok. Estão passando pano para isso aí.
É isso. Ah, merda! Não tenho dúvidas que tem uma grande importância para a sociedade. Ninguém tá falando que as corporações têm que sumir. Mas a questão é, a grande corporação, tudo que tem ali, os seus trabalhadores, as suas matérias-primas, os seus bens de capital, tudo que tem ali dentro... Cara, é fruto de um processo histórico humano de acúmulo de conhecimento, certo? E um processo histórico de produção de natureza que está ali, pensando em matérias-primas. Isso não é propriedade de ninguém. Isso não pode ser pensado como propriedade de alguém, certo? Isso não pode ser pensado dessa maneira. É isso. Não, mas o cara fez uma invenção. O cara, sei lá, tem um cara de pesquisa e desenvolvimento numa empresa e fez uma invenção. Mas ele teve professores.
Uhum.
E esses professores tiveram professores. E esses professores leram livros. E esses livros... Isso é fundo de conhecimento da humanidade. Então a humanidade pode decidir o que fazer com os resultados desse fundo de conhecimento. Né? Mas... Aí a grande corporação fala, não, isso aqui é meu, e eu exploro isso, e eu tenho direito a ter retornos que eu decidi sobre isso. E na verdade não é. Na verdade somos... A humanidade como um todo que levou aquilo a ser o que é. Então, a comunidade como um todo pode decidir acerca dos destinos daquilo.
Manu, posso te pedir um favor? Seleciona um texto aí pra gente discutir na semana que vem essa questão da posse, essa questão da propriedade associado à exploração. Acho que a gente tem que se aprofundar nessa questão.
Bora.
Vocês são muito dissimulados.
Bora.
Pessoal.
Não vem com essa história.
Vai lá.
Eu já senti.
Semana passada foi um episódio 1h20,
Fernando inspira, sabe? Faz... E aí larga aquele pessoal e fala, pô, cara, já botando água no chope.
Eu não quero cortar barato de ninguém. Vai lá, professor. O que você ia falar?
Cuidado.
Pessoal, como sempre, tempo é uma questão. Agora a gente tem que ir ali rapidinho descobrir um texto sobre Thorstein Veblen e economia ecológica, enfim, meio ambiente. E rapidamente, na sequência, daqui a 5 minutos, a gente começa a gravar esse episódio para na semana que vem trazer aqui para o pessoal.
Mas temos questões, não temos?
Mas vocês estão sacando uma coisa, né? Ninguém falou disso. Mas este episódio vai alguns dias antes, né? 4 dias antes da eleição, do segundo turno.
Verdade.
E o próximo vai Dois dias depois. Da decisão.
Então, talvez não seja na sequência, pessoal. Vamos ver o que a gente vai fazer aí. Um dia a gente vai trazer.
É verdade.
Em algum momento, do resultado. Pode ser que a gente reaja aí. Não, o Manu meteu essa no primeiro turno. Ah, dependendo do resultado, a gente fez independente do resultado. Eu acho que vai chegar o episódio aí sobre o segundo turno.
Em algum momento.
Eu acho que teremos convidados.
Dependendo do resultado, nem tem mais episódio, né,
pessoal? Isso.
Não, tem. Pô, a gente grava
do Uruguai,
Argentina, no Chile.
Eu gostaria de lembrar a nossa audiência que estamos nas redes sociais. No Instagram nós somos @economiaunderground. No Twitter nós somos @ecounderground. Pessoal, temos abraço? Perfeito. Eu tenho a impressão que sim, mas eu não tenho nenhum selecionado aqui. Deixa eu dar uma olhada, peraí.
Tá, e tem a questão do Goró.
Isso.
E tem a questão da Cláudia também, não?
Você lembra se eles estão no Instagram? Ou foi você que mandou no Zap?
Cara, os dois são mensagens de voz.
Ah, verdade, claro. Então vamos dar play aí?
Fala, Felipe, beleza? Então, cara, é o seguinte. Tinha escutado, eu tinha sentido falta de um negócio, ainda mais no começo do episódio. Algumas coisas como reformismo, perspectivas reformistas, revolucionárias e reacionários. No final vocês tocam na questão reacionária, mas aí também eu não sei se não parto de uma perspectiva institucionalista esses conceitos dessa maneira, né? Então vai ver que não parte e tá tudo bem também, mas eu comecei a sentir falta disso na caracterização e como esses elementos estão colocados na sociedade como enquanto perspectiva. Tinha algumas outras coisas, mas então, tô só divagando enquanto eu me arrumo para ir pro samba.
Perfeito. Sensacional.
Maravilhoso.
Pessoal, só para lembrar, ele tá falando aqui do nosso episódio pós-eleição, né? Quando a gente vai tratar o conservadorismo.
Perfeito.
E aí, Manu, pergunta ao nosso querido Goró, né? Perspectivas reformistas, perspectivas revolucionárias, né? Eu acho que um dos pontos, assim, que eu acho que... De fato, eu concordo com o Goró, acho que de alguma forma isso estava no meio da nossa fala ali, né? Mas a gente estava muito mais fazendo uma leitura institucionalista de um determinado momento, que eu acho que envolvia menos essas questões, né? Por isso que elas ficaram um pouco mais laterais, né? E por isso que a gente falou da questão reacionária, o Fernando fala disso ao final do episódio, porque o reacionário está um pouco mais presente, né? A gente está vendo muito o conservador e o reacionário. A gente não está vendo grandes perspectivas reformistas ou revolucionárias, né? O que cabem dentro da perspectiva institucionalista, né? Eu acho que os institucionalistas, eles são pelo menos reformistas, mas muitos caminham no sentido revolucionário, né? Tipo, mas por estar trabalhando com uma lógica, né, evolucionária, uma lógica de hábitos, né, de pensamentos, que eles têm uma inércia muito grande dentro da sociedade, e não só hábitos de pensamento, né? Se a gente pegar a própria o que foi apresentado hoje aqui no nosso episódio, a gente tem uma estrutura produtiva que ela está estabelecida dentro da sociedade, né? A gente não pode simplesmente, o Manu falou isso durante o episódio, extinguir a grande corporação, não, esse não é o ponto. O ponto é, precisa ser, a exploração precisa ser dada dessa forma, a exploração do meio, né, a exploração do ambiente, a exploração das outras pessoas, né, a forma de se produzir, né? Então eu acho que muitas vezes o institucionalismo ele questiona uma perspectiva de se reformar esses pontos. Quando eu estou falando isso, eu estou pensando muito no commons. Né? Eu estou pensando muito no capitalismo razoável do Comus. O Comus apresentava essa perspectiva reformista, né? Essa perspectiva, olha, vamos tentar gerar, né, um meio termo entre agentes que possuem diferentes poderes dentro da sociedade, poderes socioeconômicos dentro da sociedade, para equilibrar esses poderes, né? Então, como ele era, acima de tudo, um reformista, ele via o papel do sindicato algo muito importante, e um papel nas leis e na interpretação das leis, em como essas leis são interpretadas, porque a gente viu que, no episódio hoje, que o fenômeno da grande corporação começa com uma interpretação de lei. A grande questão é, você começa a interpretar a firma como se ela fosse uma pessoa, né? O que você acha, Manu? Viajei não, muito?
Não, acho que é isso mesmo. O Goró já deve ter percebido, nossos ouvintes talvez devem ter percebido, que o institucionalismo ele tem uma. Tem um espaço que não é muito bem definido, depende do autor, dos conjuntos de autores, do tipo da linha de pesquisa, que vai de uma abordagem reformista, né, para uma abordagem um tanto quanto revolucionária. Né? Então, muitas vezes as pessoas falam, mas olha, Commons é o reformista, Veblen é o revolucionário. Né? E, assim, o que pode explicar que para muita gente pega no coração o Veblen, porque fala, pô, isso aqui é construir outro mundo. Né? O Commons dá para a gente levar este mundo à frente, né, fazendo alguns ajustes. Eu gosto, aí a gente já chamou o Sebastião Guedes, professor lá da Unesp, que é o maior estudioso de Commons do Brasil, e você vê que ele tem uma interpretação de Commons que é um pouco mais, menos reformista, né? Menos reformista, um pouco mais revolucionária do Commons, no sentido, puxando o Commons um pouco mais. Peraí, isso aqui não é tão diferente do Veblen, né? Mas, meus amigos, dependendo do institucionalismo, você vai ter essa franja, né, em que os pesquisadores vão andando. E você tem a questão do conservadorismo, né, a questão que ele é um elemento metodológico do institucionalismo. Né, não é uma posição política, mas é metodológico. A gente falou um pouco sobre isso. Né, as instituições elas têm uma inércia. Né, tudo que é vivo, inclusive as instituições, tem uma inércia. Né? E essa inércia, ela é o que é o conservador, né, da vida. Né? Então você vai ter o quê? Os genes são inércia, as instituições são inércia, certo? Elas se conservam no tempo. Né? Então é difícil de mudá-las. Então é basicamente ali que entra o conservadorismo. E você tem o reacionarismo, né, que é a ação de lutar contra a mudança, né? É esse processo de resistência à mudança, né? De algo que se conserva, né? Então, na ótica institucionalismo, eu acho que a gente pode se localizar esses termos dessa maneira. Eu acho que aí a questão, né, Goró, é fazer isso dialogar com outras perspectivas, né? É isso dialogar com outras perspectivas. Mas nós temos o quê? Uma discussão concepção política e concepção metodológica, né? E acho que isso às vezes fica um pouco misturado nas nossas cabeças, né? Mas é importante a gente separar. Então, a pergunta foi muito boa, muito, muito legal. Valeu! Vá pro samba.
Longe de mim querer complementar vocês.
Complemente, senhor.
Me permitindo um comentário, até para também ouvir o que vocês acham, né? Que talvez a gente tenha que pontuar melhor o que a gente está chamando de revolucionário aqui. Porque eu acho que esse conceito de revolução ele também pode ser distinto entre diferentes pensadores. Né? Dentro do institucionalismo, eu não diria que existiria um grande compartilhamento de clareza e um levante popular vindo do nada. Né? Que normalmente é o que se pensa de um processo revolucionário, mas estilo... do dia a dia, assim, né? Sem grandes ponderações sobre o conceito de revolução, né? Eu acho que o ponto está justamente de compreender e buscar mudanças nesse processo de causação cumulativa que é a sociedade. Né? Eu acho que é a partir daí que a gente está falando de diferentes graus de conservadorismo e de revolução, digamos assim, né?
Mas, por exemplo, Fernando, para o Commons, os homens de negócios são necessários e eles não são substituíveis, né, pelos trabalhadores.
Uhum.
O Commons vai dizer isso, né? Então, não, eles não são, não dá para alijá-los da corporação, né? Vai precisar deles, só que eles têm que ter esse balanço, né? Para ter uma transação de barganha,
isso,
que para ele
isso.
É a transação mais justa. Uhum. Mas eles não tomam o lugar. Né? Porque
Perfeito.
Os homens de negócios têm uma visão, um trabalho, entre aspas, que não é substituível por trabalhadores da produção. Né? Uhum. Pro Veblen, sim. Pro Veblen, sim. Pro Veblen, você tem os caras que estão ligados a um hábito de pensamento baseado em processos, né? Em processo cumulativo, que é o trabalhador da empresa industrial que pensa em termos de processo, e um cara que manda nesses caras, que está ligado ao quê? A uma visão cerimonial da indústria. Né? E esse cara está controlando o cara que está pensando em termos de processo. Então, isso. É uma disputa entre hábitos de pensamento e, para o Veblen, né, o trabalhador, que ele chama o engenheiro, né, ele teria possibilidades de tomar o lugar do burguês, né, ou do capitão da indústria. Né? Então, prescinde. Né, a indústria prescinde do capitão da indústria. Ela pode ser uma indústria muito mais ligada aos interesses comuns, das pessoas comuns, né, se isso acontecesse. E é por isso que o Veblen vê com bons olhos a Revolução Russa.
Entendi. Né?
Ele tem elogios. Ele entende a Revolução Russa, o Veblen entende a Revolução Russa como a revolta dos engenheiros. Né? Uhum. A gente tem que... Então, acho que é nessas duas polos que está o reformismo e o revolucionário. E tem um grande espaço aí entre os dois.
Né? Já que a gente abriu o precedente na semana passada, eu vou esticar fazendo mais uma pergunta, né? Dessa contraposição revolucionária entre aquilo que seria uma emulação pecuniária e aquilo que seria uma consciência de classe. Uhum. Como que vocês observam esses dois fenômenos? Você acha que existe um processo revolucionário por consciência de classe, por exemplo? É isso que você acha que tem por trás de uma conscientização do processo institucionalista, da teorização institucionalista? Porque, pelo que...
Eu acho que não.
Pois é, pelo que o Veblen transparece, ele é meio positivista, aliás, negativista, né? Negativo nesse aspecto. Né? Ele não tem uma perspectiva muito boa de futuro.
Uhum. O Veblen são hábitos de pensamento. Só que
mas ele não nos dá esperança.
Numa fábrica. Né? Uhum. De uma maneira não, mas quando ele vê a Revolução Russa, sim. Né? Ele tem uma esperança ali. Ele fala, peraí, ó, esses caras estão pensando em termos de processo. Por isso que não faz sentido ter um amo. Né? Não faz sentido ter um dono daquilo. Porque aquilo não faz sentido na vida, uhum, né, dessas pessoas. Não faz sentido naquilo que elas ficam mais de 8 horas por dia fazendo. Não entra aquilo. Né? Então é uma disputa entre hábitos de pensamento. Né? E veja, o fundo é material. Né? Uhum. É a reprodução, sim, material da vida. Então há dois mundos diferentes pro Veblen. Não é consciência de classe, é disputa entre hábitos de pensamento. Eu acho que é isso.
Entendi.
Eu concordo. O Veblen, ele vê um compartilhamento de hábitos de pensamento não entre classes, mas em toda a sociedade, e uma harmonia em hábitos de pensamento que mantém o sistema de produção. É. Então você você não tem esse hábito de pensamento que ele é particular da classe ociosa, particular da classe trabalhadora, né? E a lógica de emulação, né, explica muito disso, né? E tem os mesmos hábitos. A gente ilustra muito isso no nosso episódio sobre, né, os edifícios, né, a galera que mora na cobertura e o edifício master. Ali você tem, né, a classe ociosa e você tem, né, os trabalhadores assalariados, que eles estão apresentando discursos semelhantes. Por quê? Porque possuem os mesmos hábitos de pensamento. Então estou concordando com o Manu nessa aí.
E no Commons parece mais classe, né?
Porque no Commons parece mais classe.
É mais
no
classe.
Commons parece mais classe, então, parece sim.
Como
parece
fazer sim. Harmonia entre as classes. Basicamente, esse é o problema do Commons, né?
É, como harmonizar, fazer essas classes funcionarem, porque o Commons vê que esse grande desequilíbrio não seria algo produtivo para o sistema capitalista enquanto sociedade. Né, o Veblen já vê uma lógica de um funcionamento da sociedade capitalista, mas reconhecendo que essa sociedade ela está posicionando indivíduos de uma forma muito diversa e muito desequilibrada. Né? Uhum. A outra questão semana que vem, questão da Cláudia semana que vem, o que vocês acham?
Vamos, vamos. E você, audiência, se quiser tirar dúvidas com esses dois grandes camaradas economistas particulares nossos aqui.
Três.
Por favor, mandem DM pro nosso Instagram, ou escrevam lá no Twitter, ou mandem e-mail, sinal de fumaça.
Você fala DM, eu sempre penso, departamento médico.
Departamento médico, é. É que nós já somos, né? Jovens senhores. Então, é. DM tal, tem um outro significado.
Tal jogador está no DM.
No DM, né?
É. Quando o cara não vai jogar, né? Basicamente isso.
E pode ser dúvida de qualquer episódio,
qualquer,
né, Fernando?
Episódio.
Qualquer episódio.
Pode ser pedir dica de vida. Temos duas pessoas super experientes aqui, dois pais de família. A gente tem muito o que aprender com eles sobre vários aspectos da vida.
Dica de vida. Sobre o que não fazer.
Sirvo de mau exemplo,
é
só.
Isso. Beleza, é isso aí, pessoal. Até semana
pessoal,
que vem.
Pessoal, grande abraço aí. Até semana que vem.
Abraço.
Tchau.
Este episódio contém trechos de Hello Darkness, My Old Friend, Disturbed, Hino Nacional da União Soviética e Please Don't Go, de KC and the Sunshine Band. Inserções de Albert Getty e áudio de Rodrigo Consenso.